Olá, seja bem-vindo ao canal F-Fácil. Quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje o fechamento é mó especial porque hoje é o dia D, hoje é o dia de pagamento de dividendos da maioria dos ativos. Vamos então falar um pouquinho de alguns ativos que a gente vai começar. Vamos começar diferente, em vez de começar por fundos imobiliários, vamos começar, meus amigos, pelos FIINFRAs. E vamos começar um cara que falou hoje de manhã quanto ia pagar, que era o Juro 11. O Juro 11 declarou que vai pagar R$2. São R$2 aí para os meus amigos que investem no Juro 1. Ah, deixa eu só abrir aqui de novo o grupo para ficar, para pegar tudo mais organizadinho, né? É óbvio que a gente gosta de organizadinho. Bom, o XPID pagou R$1,20. Juro 11 pagou R$2. XPID pagou R$1,20, tá? Vou até mostrar o canal do meu aqui onde a gente está vendo essas informações. Só para eu sei que muita gente gosta de acompanhar isso aqui. A gente. Deixa eu só minimizar isso aqui. Bagaça, fica mostrando um monte de coisa aqui. Não dá. Bom, vamos continuar aqui. BDB foi um que pagou 0,51. Impacto brutal na veia em relação à deflação, né? Esse cara que sente mais. XPID a gente já sabia que não ia sentir, pagou em 20. Nada mais do que a gestão já tinha comentado, queria manter o pagamento. O Juro 11 sim foi uma visão bem positiva, R$2. BRZP, 0,33, também na média. O Bodão da Massa pagou 0,10. Bodão pagando 0,10. Dentro do que a gente também esperava, não acho que assim, é um cara que teoricamente é muito mais inflação, mas parte da alocação ficou segura ali no CDI, faz com que ele consiga um pouquinho, mas ele tem uma alocação ainda bem notória em inflação, que é primordial ali. O IFRA 11 pagou 0,95, também um pagamento também já começa a ser impactado por essa questão óbvia da deflação. Então os caras começaram a sofrer. SPICE também na maciota pagou 0,75. O CPTI pagou 1,15, também em linha com o que ele já vinha falado. A gente até achou que ele ia poder sofrer um pouquinho mais, mas eu acho que o mercado final destravou. E ele, apesar de ter sofrido já com a deflação, ele conseguiu destravar bastante valor. Claro que a gente vai ver isso no relatório. E se você quer mais acompanhar, mais detalhado, o que é que está acontecendo, tem a assinatura da Ticker sob FIINFRAs e FIPZs, que é excelente. E é claro que eu tenho, que eu sou biased para falar, a gente ajuda lá e tal, a gente tem parcerias lá. Bom, o Cadif pagou 1,20, então aqui juntou a parte de FIINFRA e FIPE. Então o Cadif pagando 1,20, 1,20 o Cadif pagando. Então o Cadif foi um também que teve um rendimento Cadif e IFRA na faixa de 0,90%, 0,95%, né? Lembrando que o Cadif, o VP dele e o rendimento, o VP dele é na faixa de 130%, né? Então foi abaixo de 1%, mas foi um rendimento bem, dado as considerações de mercado. O iFix bombando, né? Assim, hoje o iFix atingiu a máxima da máxima da máxima da máxima. O iFix hoje fechou em 2,976, nos inacreditáveis 2,976,23. Então, a pizza de... Será que... Aí eu vou fazer uma enquete, né? Já que a gente está aqui conversando, vamos fazer uma enquete legal aqui. E aí, amigão, você, meu querido colega, acha que a gente ainda vai bater 3 mil pontos? Porque tem que lembrar que agora, assim, até agora a gente falou dos ativos de infra. E o iFix bombou, mas teve vários ativos e vários ativos que têm um peso enorme no iFix, como o Canip. Lembre que o Canip tem um peso enorme no iFix. Então o Canip vai destoar e se ele cair, o impacto é grande no iFix, tá? Então, ou seja, tem que lembrar da composição, é um índice, né? E um dos caras que mas vai cair, eu acho que vai ser o Canip. A gente vai falar um pouquinho, é claro, por conta disso, em relação ao que a gente está falando, Vamos antes falar um pouquinho dos meus amigos agros. Vamos ver aqui. O LSAG vai pagar 1,2283, né? Mais ou menos 1,17 ao ano. Vamos ver quem mais vai pagar. FGA é um cara que paga anual. Vamos ver se tem mais algum aqui. KNCA. Aqui, achei. A mina de ouro, achei. JGPX vai pagar 1,20. Um yield bom, 1,22. Acho que a gente esperava começar a aumentar um pouquinho, mas está bom também. A GRX, 13 centavos. RISAG, 14 centavos. HGAG, 0,32. XPCA, 0,14. VCRA, 1,50. Rura, 0,12. Ó, um novo membro aí no canal. Seja bem-vindo, Fábio Grau. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos ver. O YouTube não me informa direito as coisas. Bom. Rura, 0,12. KNCA, 1,46. O KNCA foi bom, hein? O VCRA foi o que pagou mais, em tese. Pagando 1,38. 1,27. O RISAG também pagou bastante, 1,36. Rura, 1,12. Era um cara mais high yield. Mais high grade, desculpa. O KNCA já está no mid, paga um pouco mais. O PLCA, a gente vai logo trazer eles aqui para conversar também. Já pagou 0,92% também. O IAGR pagou 1,22. O LCA pagou 1,22 também. E se alguém está acompanhando o mercado, o Rura chegou a bater hoje 10, acima de 10,70. Então os ativos tiveram uma alta extraordinária, assim, fora da caixinha, inclusive. E agora vamos falar dos meus amigos. Agora, claro, já saiu os dividendos. Agora vamos falar dos dividendos de fundos imobiliários, que eu sei que vocês estão doidinhos para saber. Vamos começar aqui. Voltando aqui desde o começo, a gente já tinha dado uma olhada. O FATN, por exemplo, TRX. O TRX está pagando 0,85. PATC 0,34, VCRR 0,77, VISC 0,72, VILG 0,72, VINO 0,34, VIF 0,06, VIUR 0,072, VCRI 0,12, BBPO 0,12, não, BBPO 0,92, VGHF também 0,12, Veliqui, né, que é o fundo da saída da 20, uma amortização de R$5. Votorantim. Urcão da Massa destruiu, né? Todo mundo sabe disso. Urcão pagou bastante aí. Vamos falar aqui. Velol pagou 0,59. Omifai 0,67. Kiri 0,66. Galg 0,082. E o Galg pagou 0,082. O Galg mudou para... Galg mudou para base 10. RSI pagou 1,20. Também foi um bom pagamento do RSI. RBHY 1,38. RBHG 1,23. Agora a gente chega nos Kinea, amigão. Eu sei que tá todo mundo doido de saber dos Kinea, né? Os Kinea é o que todo mundo quer saber. Então vamos. O Cidil pagou 0,76. HSLG 0,69. Newell 0,90. VVPR, o V2 Property, 0,73. PLRI 0,09. HSAF, R$1. HSML, 0,67. Becri, 1,29. Sadi, 1,08. Enquanto isso, o nosso amigo, o nosso queridíssimo KNCR, nosso queridíssimo KNCR pagou 1,30. Vou pegar aqui no grupo, porque no grupo eu acho que está mais atualizado. A CPT 1,15, a gente já tinha falado. O Rura a gente já falou, o Vecra a gente já falou, JGPX também. Deixa eu pegar aqui no Instagram. Vou falar de todos os Kinés agora, tá? Que eu sei que muita gente quer saber, e aí eu falo do Urcão. Kinéia. Como eu já disse, em relação ao mês, o pagamento principal foi do Cadif, foi em 20, 0,91%. O Canip pagou 0,58. Por que, que eu estou dando ênfase ao Canip? Porque o Canip é o maior ativo. O Canip hoje fechou 93, quase 94. No final, é claro que ele deu uma caída, mas 0,58. A gente... Isso aqui não vai, esse preço não vai ficar. Só que o Canip, por que, que você está falando tanta ênfase no Canip? O Canip é o maior, é o que tem mais peso no IFIX. Então, o JPPA também deu uma paulada. Canip 0,58. KNHY não foi tão mal também, 0,76, mas é claro que para quem acha que todo mundo tem que pagar acima de R$1, vai bombar para baixo também. KNSC, como muita gente perguntou, 0,70, KNCR 1,30, KNCRE, né, do Creditas, CACRE, todo mundo conhecido como CACRE, pagou R$1, foi o que mais pagou foi o KNCA, dos Kineias, né, o CACRE pagou bem também, pagou R$1, 1,10, e o KNCA pagou 1,36, KNRI pagou 0,91 também, mas aí é 0,60. KFOF 0,70, se alguém ainda está interessado em saber. JPP. Ou o JP pagou 1,25, o JPPA pagou 1,65. Galera, foi isso. Vecri 012. Cura bateu 10,80 em preço, né? Pagou. O Bidib pagou. É. Se era para pedir pizzas nos 3 mil, já teria que ter pedido, né? Porque agora, da agora para frente, com essa queda absoluta que vai ter em relação ao Canip, que vai cair 90 para 90 fácil, ou até menos, né? Eu escutei muita gente falando de 85. Olha, bate no 89 ali, tem umas forças compradoras grandes, amigão. Tem força compradora grande. Urcão pagando 1,62. Bom, vamos aqui. Vamos a vocês. Fábio, é sobre o KNSC. Qual é o futuro dele com esse dividendo mirrado? Cara, eu não preocuparia muito, não. Assim, tem que lembrar que assim, a gente está no momento onde a gente teve uma deflação forçada. Esse ativo. Ele vai pagar um pouco mais assim que a inflação voltar para um patamar. Diogo, vai voltar para o patamar de 10, 12? Ao que tudo indica, não. Mas entre 6 e 7, ou mais precisamente entre 7 e 8, a gente acredita muito que vai voltar. Nesse patamar de 7 e 8, com os spreads que estão e com essa taxa, o ativo vai dar um retorno mais interessante. Tá? Mas enquanto sofrer no curto prazo, não tem o que fazer. Absolutamente você vai sofrer. Não tem muito, tá? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, assim, não, a gente absolutamente vai acabar sofrendo um pouquinho mais, tá? Vamos ver o que vocês estão falando. Cara, eu só toma cuidado para. Vamos só deixar uma coisa muito clara. Não deve se comprar ativo baseado em dividend yield. Por quê? Porque, primeiro, que o que a gente está sofrendo agora é uma coisa bem diferente. Tipo assim, uma coisa é quando a inflação ela cai de forma maneirada e não aconteceu. Só que, da mesma forma que aconteceu lá atrás, que a inflação ela subiu. E só depois a taxa de juros foi acompanhar. Então, assim, você estava ali, agora vai acontecer esse efeito. Esse efeito da inflação cair tanto igual caiu agora é um efeito normal. O que você tem que falar é assim: qual que é a projeção para o ano que vem? Qual que é a taxa de carteira que você está comprando? Aí sim você vai fazer um bom negócio. Entendeu? É isso que você tem que procurar, é uma carteira boa, com um risco adequado, e aí você vai ganhar dinheiro. Porque você ficar olhando para dividend yield, você vai estar olhando para o passado. Você vai começar a sair de ativo, vai querer entrar tudo no do KNCR. O KNCR tá caro, vai pagar mais, é um ativo CDI. O CDI, tipo, o ano que vem cai, aí você começa a fazer. Ainda tem uma onda para surfar, é óbvio, ativo CDI. Isso eu não vou negar. Com certeza ainda dá para surfar. Mas para você que está entrando agora, você está entrando tarde. Então, tipo assim, não dá para sair de uma coisa que vai te pagar IPCA mais 7, IPCA mais 8, alguns inclusive IPCA mais 9, só porque o rendimento de um mês ou de um período onde a inflação está mais baixa vai ser mais baixo. Por quê? Porque o que te importa não é de fato, o que deve te importar não é de fato só rendimento, é a taxa que ele vai conseguir te pagar. E aí sim, ou seja, taxa real, é isso que te importa. Tá, então tem que focar. Eu acho que vai começar a dar uma acordada. Alguns ativos vão pagar bem. E os ativos que estão mais IPCA, principalmente os caras IPCA que pagam competência sofreram mais e vão sofrer mais. E é isso. Absolutamente não tem segredos. Não temos segredos, é isso? Exatamente, não temos segredos. Ao menos não deflação. Vale a pena aproveitar para comprar mais papel focado em CDI? Não, não compensa. Todos os ativos CDI estão caros. Por exemplo, vai ter um que pode ser que fique barato, mas tem que ver, que é o Vigir. O Vigir pediu recentemente uma oferta, né? E aí vamos ver se ele vai ficar barato. Só que não é exatamente o que está para acontecer, né? Toma cuidado, gente. Se você vai sempre depois da manada, você vai perder dinheiro. Você vai vender um papel que vai estar com uma taxa excelente, com um carrego excelente, para trocar por besteira. Entendeu? Então, eu absolutamente acho uma cagada extremamente grande, mas uma cagada absolutamente gigantesca para quem faz isso, tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Quatro. Esse período, vamos surfando os fiagos. É, para quem tá, toma cuidado para não pagar caro, porque os fiagos dispararam de preço nesse momento, entendeu? Ah, melhoras divulgadas da economia, inflação, CAGED, combustível e energia. Porém, eleições e Copa, então o ano acabou? Cara, eu não acho, eu acho que vocês estão exagerando, assim, cara. O mercado não tá tão bom quanto aparentemente está no iPhone. Gente, a bolsa, olha a bolsa. Cara, a bolsa, ela deu uma recuada. O mercado tá complicado agora. Acontece que... E assim, não tem como falar que o ativo do iFix ele é descorrelacionado com a economia. Não. Se a economia não for muito bem, não vai. O impacto negativo não é a mesma coisa, mas o ativo tá bem complicado. Os ativos imobiliários, assim... O cenário, assim, eu converso com muita gente, o cenário está melhorando, mas a gente não tem uma base sólida suficientemente para justificar uma alta tão forte. Eu não enxerguei, assim, claro que eu vejo algumas pessoas que falam que faz sentido, mas eu vejo muitas outras que falam que não faz sentido. E na minha cabeça, por tudo que está acontecendo, não faz sentido. RBCO sacaneou o rendimento por causa da aprovação da troca de gestora. O rendimento dele era recorrente. Cara, eles podem ter... Porque assim, cara, mudou de administrador só. Uma coisa assim, teve duas mudanças. É isso que você não está entendendo, Marcelo. Foram duas mudanças. Foi, a primeira mudança é a da gestora. E a segunda mudança é a do administrador. Então, isso é uma, são mudanças grandes. Então, assim, se você optou por trocar, aguenta a mão. Porque essa é a dor da mudança. Gente, tem que lembrar o seguinte. Vamos só mostrar. O que o administrador... Porque quando muda gestor, muda quem está comprando o ativo, quem está validando e tudo mais. Se tivesse mudado só o gestor e o operacional continuasse com a mesma casa, com a mesma administradora, beleza, toca o barco. Por quê? Porque quem faz o pagamento, quem faz tudo da forma administrativa, quem faz o pagamento, recebe aluguel, é a mesma. No momento que você muda administrador, é mais complicado. Por quê? Porque o domínio da conta, ou seja, imagina, você tem uma conta corrente que está recebendo ali. Cara, a partir de tal data, o cara aqui deve fechar o mês e tal, o cara aqui tem que te passar toda a contabilidade do que passou, você vai ter que conferir para poder pagar, porque agora está no seu nome já. E você tem que assumir a conta. Então, isso pode ser mais problemático. Então, não acho que o novo administrador sacaneou. Eu acho que tem que entender o que acontece. É uma conta, é uma administração ali, entendeu? Mudou a administração. Mudou quem é como se você tivesse assim. Você, Marcelo, recebia os aluguel. Não é mais você. É uma outra pessoa. E aí você tem que assinar um domínio para passar para outra pessoa a conta, entendeu? Assim, cara, a gente acha que isso é puta perigoso, assim. Puta perigoso, assim. É bem complicado se fazer. Não é tão simples. É claro que, tipo assim, parece que uma mudança de um dia para o outro começa, mas tem questão contábil, tem o antigo administrador fica responsável por entregar auditado, depois você vai ter uma auditoria cruzada, o cara vai ter que auditar. Então tem umas intercorrências no meio que atrapalha. Então, mas pagava certinho, agora não está pagando mais. Pô, peraí, acabou de mudar. Primeira coisa, paciência, entenda o que está acontecendo, cara. Você não saiu, você mudou, teve duas mudanças. Você teve uma mudança que é o administrador e teve uma mudança que é... e teve um fato relevante aqui. O Eleu tá me mandando aqui. E teve uma inadimplência. Ixi, Maria. O gestor e o administrador estão enviando todas as medidas cabíveis para a cobrança da utilização dos direitos do interesse. Houve uma inadimplência de um locatário do setor de tecnologia no edifício Rashid Saliba. Essa inadimplência apresenta um impacto negativo de 10 centavos por cota, resultado do fundo. Ainda teve esse impacto aqui também, tá? Teve um fato relevante hoje, no dia 31 de agosto. mais um problema. E ainda assim vai mudar a gestora e administradora, né? Vamos ver como é que vai virar. Eu não vi o plano de mudança do RBCO, para ser bem honesto. Não é uma preocupação que agora eu tô. Mas assim que trocar ali, a gente vai entender quais são os planos e tudo mais. Olha, João... Primeira coisa, comprar mais CDI pode ser uma boa, desde que você ache um bom preço. A questão é, no secundário, o secundário ficou caro. Eu acompanho os fundos imobiliários, os FIAGROS. Cara, hoje a gente estava discutindo aqui, o Vigia bateu 10,40 num dado momento, vai ter uma emissão agora, 9,92. O Rura bateu 10,80. E o Rura não vai ter emissão. Então, o Rura tem uma certa escassez aí para fazer. Mas o Rura, o pagamento dele é um cara high grade. Então, assim, o mercado está exagerando. Ou seja, quando o high grade... E aí, 10,80 significa o Rura, que tem um patrimonial de 100 reais, mais ou menos, está custando 108. É 8% de ágio. 8% de ágio é um ágio, para o dado momento, bem complicado. O FGA acabou de sair de emissão a 10 reais, tá? Acho que bateu 10,60, 10,50 hoje também. Então, o problema todo não é a estratégia de comprar mais CDI. É de achar CDI bom, porque tá todo mundo pagando muito caro. Então, normalmente o que acontece é você ter uma estratégia para fazer. Não tô falando que é impossível achar CDI, óbvio. Não é isso que eu tô falando. Tô falando, ó, tem o Vigir que vai sair a emissão, tem alguma coisa. Você vai ter que achar uma estratégia que te compete. Mas assim, o secundário, quando a gente olha, os ativos secundários estão absolutamente caros. Isso é um fator. Boa noite, Murilo. Boa noite, Diego. Moacir, Renato. O Antenor Correia. O iFix chega nos 3 mil, mas não sustenta. Cara, eu não acho que chega. Olhando. Eu acho difícil hoje. Principalmente por causa do Canip. O Canip é um cara de muito peso no iFix, né? Quando você tem um cara de tamanho peso no iFix que vai... Cara, o Canip vai. É que muita gente exagera, porque assim, cara, o Canip não vai ter um comportamento de, sei lá, desculpa falar, mas tipo, de um RSI, de um ativo com uma liquidez menor, sabe? Não vai ter o comportamento. Ou seja, um cara desse, quando paga mal, o impacto no preço é muito absurdo. O Canip não. Por quê? Porque o Canip são, cara, é um ativo de 7 bilhões. Então, é um cara que vai definitivamente ser interessante, né, no ponto de vista de ativo, mas ó, ele vai cair de preço, mas ele tem mais força compradora, ele tem mais muita gente que vai olhar para o ativo e falar... Porque assim, o Canip, as pessoas não vão olhar como rendimento, que é o que eu falo, porque assim, você tem que parar de às vezes pensar como pessoa física e começar a pensar, você vai carregar o ativo por quanto tempo? Pô, 2 anos. Faz sentido você pensar assim, ó, a deflação vai ser isso aqui. Vai ser, sei lá, 1, 2 meses perto do que você vai comprar no ativo, vai ficar 2 anos com ele. Então a deflação vai passar. Então você vai comprar ele com base em quê? Teoricamente, com a taxa. Se o cara bate 90, a taxa dele, de um ativo high grade, passa a praticamente ser IPCA mais 8. Isso tem lá no site deles, é mais... Se eu tô falando mais ou menos. Então cai a um preço... Alguém que, tipo assim, imagina, você tá. Muitos ativos aí, você tá comprando ele a IPCA mais 8. A IPCA, e aí tá achando bom pra caramba. Aí você vai comprar um cara com risco muito menor nesse preço. Então tem que tomar muito cuidado que o Canip cai, mas não cai tanto igual outros caras, tá? E outra, ou os outros caras, alguns vão conseguir porque tem reserva e outros não vão conseguir. Galera do CF, só voltando aqui. E aí, César, bom? Luiz, Zilda, olá. Marcelo Medeiros, teve uma inadimplência, impactou 10 centavos a cota. CF, segundo round. Boa noite, CF na área. Todo mundo, terminou a live lá do terminou a reunião do Léo. É. O Juléo tava tocando. E aí, cara? Bom, nós vimos o FIIs derretendo na subida de juros. O pensamento não é inverso quando projetamos a baixa de juros? André, mais ou menos. Vamos lá. O mercado ainda não entendeu isso, mas parte vai acontecer isso. Olha, quando o FII sobe, o problema todo é o seguinte. Toda vez que muda patamar de juros, a cotação machuca. Por quê? Porque o mercado não está preparado para a nova cotação. Então, entenda que esquece patamar de juros, né? Quando o patamar de juros está num ponto, o que você falou é um pouco realidade. Quando o mercado está mudando no patamar, isso pode machucar, porque existe uma acomodação ali de preço. O que acontece quando a taxa fecha? Que é o que vai acontecer, ou seja, a taxa de juros estava IPCA mais 6 e a taxa de juros vai para IPCA mais 5, IPCA mais 4. O que acontece é que, pensa no título, quando acontece isso, o título seu valoriza. O que vai acontecer com o VP de Quinéia, com o VP da maioria dos ativos de crédito, vai ter uma valorização. Diogo, a valorização do VP vai ser acompanhada pela valorização de preço? Aí é um fato, depende. Enquanto você tiver um tijolo que pague 0,8%, e o seu Quinéia foi pagar 0,7, muita gente vai falar assim, pô, para que eu vou pegar o Quinéia que paga 0,7 se o outro paga 0,8? Então vai acontecer o seguinte, o problema todo é que nessa alta, todo mundo começa a preferir um pouco de tijolo. Porque Aí o cara vai falar assim, pô, o tijolo, além de valorização, tá me pagando tudo isso, ainda tem mais isso e isso para fazer. Ou seja, nesse momento, os ativos de equity valorizam mais e os de tijolo e os de dívida ficam mais um pouco largados. Então depende da qualidade do ativo e depende de como ele está pagando que vai acontecer. Agora, absolutamente, quando a curva baixar e o VP estiver num patamar, ele vai ter uma valorização do VP. Então ele vai ser negociado mais barato. É que aí você começa a olhar para custo de oportunidade. Quando você pensar a taxa de juros a 8%, a sua cabeça não vai pensar mais que tipo, o ativo tinha que pagar 1%. Porque a sua cabeça vai estar assim, nossa, esse ativo tinha que pagar 0,6, 0,65. Então sua cabeça mudou. E quando o cara te paga 0,7, 0,8, você vai achar bom. Quando a sua cabeça está pensando que 1% é a métrica e 1,2 é bom, se o cara te paga 0,7, ele está pagando mal. E aí você vende. Por isso que não é, de fato, o dividendo que importa, e sim a taxa da carteira. O dividendo é uma consequência da taxa mais a inflação. Então, as pessoas erram porque elas ficam empolgadas quando tem muita inflação e tá errado isso. Porque o que importa é juros real na sua carteira. Então, o que é melhor você comprar? Um cara que paga IPCA mais 6 com uma inflação de 10 e você pagando recebendo 1,20? Ou um cara que pagando IPCA mais 8 e você recebendo 0,8 com uma inflação de 0,1? A conta é absolutamente óbvia, mas muita gente não entende. O 0,8 é melhor do que o 0, que é 1,20. Por quê? Porque o que importa é o relativo 0,8 a uma inflação de 0,1. Entendeu? Só que isso não é óbvio para todo mundo. Quando a gente está falando de institucional, e aí por isso que eu falo que o Canip é diferente, não cai tanto, porque o Canip é mais operado por institucional. Então, o preço dele é mais ligado ao institucional, tem índice. Então, a galera não sai derrubando o ativo igual uns condenados. Mas, no momento de variação de juros, onde a taxa de juros está subindo e a taxa de juros está caindo, os ativos de papel eles ficam com uma referência errada. E é onde eles mais sofrem. No momento de equilíbrio, com certeza os papéis eles funcionam um pouco melhor ali. Ou seja, o ativo fica muito tempo embaixo, ele funciona melhor. Quando o ativo descola, ele é mais travado. Então, assim, é isso que você tem que entender. Então, vai balançar um pouquinho, mas pensando em VP, que talvez seja a métrica mais fácil de entender, o que você falou é verdade. Na subida de juros, o VP cai e na descida de juros o VP sobe. Só que tem que lembrar que nem sempre o VP é ligado ao preço. Isso não é ligado ao preço, isso pode machucar. A IFIX subiu muito nos FIIs que tenho em carteira. Só vou comprar mais os eventuais emissões. Uma boa estratégia. Acho que o melhor momento está para garimpar oportunidades em ações. Eu acho que tem algumas ações, sim, que faz sentido. Todo mundo falou do fato relevante, saiu do 0,10. Qual é a forma mais fácil de saber se o FI paga competência ou caixa? Cara, não tem forma fácil, Fábio. Infelizmente, não tem. Todos os ativos que são entregue, por exemplo, a Vectis, a Kinea, se eu não me engano, o Itaú, acho que vai ser entregue também, ou Itaú DTVM, vão ser competência. BTG, a gente sabe absolutamente, olhou BTG é caixa e olhou entregue é competência. BRL Trust e alguns outros, o cara pode escolher. Então, não tem uma fórmula mágica. Você tem que... Diogo, o que ocorre com o bode B? Será que foi por causa da inflação que ele não, que ele não está... Cara, ele está... O bode B ele fez uma proteção sim, só que ele já tinha uma carteira em inflação, né? Então, assim, o bode B não pagou mal. Se o bode B tivesse... Assim, olha o BDIB. O BDIB... Olha o BDIB, olha o CADIF no mês passado. Foram ativos que a deflação veio e bateu forte. O bode B foi 1% ali. Não é ruim para um cara que tem deflação. E o bode B só conseguiu pagar isso tudo porque parte da carteira dele foi uma carteira boa. ou seja, parte da carteira dele é uma carteira que está com IPCA bom, mas deve ter sofrido a deflação, e uma outra parte está em CDI, que ele deve fazer alocação agora. Deve começar a fazer essa alocação. Então, assim, eu não acho de fato que eles pagaram mal. Entendeu? Mas é um cara que, se começar, por exemplo, quando ele terminar a alocação, porque ele se... O que, que ele fez? Tá ficando em Selic. Agora, tá ficando em Selic. Ele tem essa... Ele pode ficar ali e não pagar imposto, tem uma vantagem ali. Ele tá ficando em Selic agora e depois ele faz a alocação no ativo que ele quer. Pode ser que nessa primeira alocação, nessa primeira visão de juros, ele... E a inflação tiver um pouco mais baixa, isso ser problema. E aí ele realmente pagar um pouco abaixo. Mas, de novo, né, tem que tomar cuidado que não dá para ficar olhando absolutamente para o dividendo no momento onde a gente teve uma forçação de barra para a deflação. Né? O que vale, de fato, é a carteira. É a carteira que você vai carregar por mais tempo. É carteira mais duration, entendeu? É isso que vai importar. Porque senão vai um monte de gente para, tipo, para um ativo que é bom, mas está muito preço, aí o ágio desse cara é mais alto. Então é isso que tem que tomar cuidado, para você não ficar correndo atrás do rabo dos outros, né? Pensando somente em renda previdenciária, baixo risco, CADIF, CPT. Cara, se você pensa em renda previdenciária, com certeza você vai ficar em ativos mais high grade. Então, todos que você citou aqui são high grades. Então, é isso, né? São ativos high grades. Você tem de outros high grades, IFRA 11, na faixa de... talvez eu tá com risco um pouquinho pior do que o CADIF, mas melhor que a maioria dos outros. Então, os dois mais seguros são esses. Se a gente estivesse falando também os KNS você já citou, né? Tem... Estou CPTS, tem RSI, mas é um pouco mais conhecido, ou JP, Rio Bravo High Grade, são caras um pouco mais assim, né? Então, assim, usar high grades funciona melhor. Então, só que você quer, eu acho que você está querendo high grade com mais liquidez, né? Isso aqui são high grades com liquidez. Deixa arder para reinvestir. Cotação boa e cotação mal passada. Questão é que o tijolo, sobre o ponto de voltar a pagar pouco, 0,5 preço de tela, então o papel vai voltar a subir. Não, com certeza. Não é, é que o problema é que na variação da taxa, machuca o papel mais do que o tijolo. O tijolo é meio óbvio. Subiu a Selic, subiu a taxa, o tijolo vai cair, ponto. O papel vai depender. Vai cair um pouquinho, não vai cair tanto, porque ele continua pagando mais que o tijolo. Então, o papel é diferente. O comportamento dele nas variações é diferente. Mas, normalmente, ele se comporta pior nessa variação. Quando equilibra, o papel paga melhor. A dívida, ela é mais... Ela trava mais os seus ganhos. Porque é óbvio que é dívida, né? A dívida está te dando um ganho real, está te dando, ou seja, você faz a conta de inflação do mês, de inflação do ano, versus o que você ganhou, aquela conta ali é muito próxima, ou basicamente bate a taxa da carteira. CADIF e CPT anunciaram rendimento? Sim. 1,20 e 1,15. O pessoal já até respondeu para você. Boa noite. Quais os infras abertos para o investidor geral? Todos os FII infras são abertos para o investidor geral. Quer dizer, todos não. É, 99%. O único que não é o nosso amigo XPID. Só o XPID que a gente citou aqui que não são. No geral, todo FII infra é para público geral. Todo FII infra. O único que não é, devido à concentração. E, na verdade, ainda acho que é um pouco culpa do administrador. Assim, o administrador quis ser um pouco mais seguro. Porque eu já vi casos da galera... olhar aquelas quatro debêntures de Ox e achar que cada uma é uma operação. Mas o administrador deles não entendeu como uma operação. Tijolo que paga 0,7, sob o ponto de vista, passa a pagar 0,4, 0,5, então o papel que está acima do... isso. É mais ou menos isso. É que o tijolo hoje está pagando um pouquinho mais, a métrica do tijolo... Por exemplo, cara, quanto... Você lembra como um ativo da Faria Lima ali, ele é negociado a mais ou menos a cap de 5,5, velho. E se você for olhar todo mundo tá reclamando, né? Um ativo ótimo que a gente acha excelente. Um PVBI, um HGPO. Os caras estão pagando 0,7, 0,8, cara. Assim, não é isso. Não é o preço deles. Eles não vão ficar pagando isso. Por quê? Porque o ativo vale mais. O HGPO, assim, cara, se você for olhar, os caras ofereceram 280 e poucos no ativo. E ele está sendo negociado a 260. Então, é óbvio que tem um ganho aí. Nessa. Só que, assim, o ganho é um ganho de capital ali. Não é um ganho óbvio que você vai fazer, vai gerar renda muito maior. Só que, por exemplo, os caras estão conseguindo repassar os preços muito interessantes. E se tiver uma aceleração no mercado, o preço do metro quadrado ainda pode ser mais acelerado ainda, entendeu? É, o RBRR são mais high grades, o RBRY não, tá? Ele é mais estruturado. Muito boa live com o PVBI, também gosto. Que tal trazer o gestor do LVBI para... que parece ser melhor candidato para fundir com o PATL? Eles ainda não definiram isso, tá? Assim, pelo menos não tem oficialmente, óbvio que não tem nada, mas... tem que tomar cuidado um pouco com a sinergia. Talvez o Patiel tenha uma sinergia maior, mas por essa questão de ser tá mais contado, é mais difícil. Pô, vai fazer. Como é que vai ser a justiça, né? Mais complicado. Se os dois estivessem no OVP, seria mais fácil de fazer alguma coisa, né? Então, isso é mais complicado. A minha próxima, assim, eu devo trazer a VBI de novo, futuramente, né? Provavelmente eu vou trazer um cara que eu gosto muito de conversar, que é o Ricardo, assim. Eu quero trazer dois caras, né? O Vitor e o Ricardo, antes de eu trazer. Porque o LVBI eu fiz uma live, eu acho que há 4 meses atrás. Tá? Então eu queria trazer o Ricardo antes. O Ricardo é um cara que eu gosto muito de conversar, que é o gestor do FOF dele, do RVBI. E trazer depois o Vitor Martins, que é o do CVBI também. O CVBI é um cara que tá apanhando, mas eles têm uma visão de crédito. Depois sim eu trago o LVBI. Até para dar uma passada, já poderem responder algumas questões sobre o LVBI, mas em relação ao Patiel, até para saber o que faz mais sentido fazer com os dois, entendeu? A gente faz uma a mais. Por enquanto, eu acho que eles ainda estão avaliando. Sim. Essa é a impressão que eu tenho. Acho que o CPTS vai surpreender. Cara, o CPTS é um bom ativo, muita gente implica com ele, porque ele é muito FOF. Mas, por exemplo, pelo que ele paga, pelo giro e pela carteira dele, pelo destravamento de algumas coisas, ele tem um potencial do caramba. Eu acho que o mercado bateu demais nele por conta dessa questão. Não acho que foi muito justo, ele é um cara high grade. Só que assim, a Capitânia faz isso muito bem. Ela faz tanto com CPTS quanto CPTI e agora fazer com CPTR. Originam muito bem a carteira e faz esse giro travado, assim, que eu acho que é muito top. Eu não consegui ver o FATN. Deixa eu ver o FATN. FATN eu acho que eu tinha visto. Mas depois... eu vi. Você analisa também fundos de energia? Sim, XPID, sim. Lembra, né? Eu não sou analista, então eu não analiso publicamente e tal. A gente ajuda, quem pode fazer isso é um analista. Eu não sou analista, né? Eu sou consultor. A gente tem uma visão de mercado, a gente estuda o produto bastante, mas o caminho que a gente quer para a empresa é diferente. Então, por isso a gente faz parcerias com quem é analista para ter, entendeu? Cara, tudo que é FII, FIPE, a gente gosta. Canipe vai sangrar amanhã. Vai. Mas toma cuidado que não vai sangrar tanto quanto muita gente acha. Eu escutei muito aí em grupo, vendo galera achando que vai bater 85. Olha que eu acho que não é tanto, não é pra tanto. Não. Tem uma força compradora que entra numa faixa ali que é grande. Pode passar? Pode. Na vida a gente só tem certeza que vai morrer. O resto, já nem que o que... Tem muita gente, ó. Eu tenho certeza que o Kiné vai ficar em Tem que ser duas certezas na vida, que eu vou morrer e que o Kiné vai ficar, o Canipe vai ficar até 90. Não tem isso também. Né? Então, de fato... porque assim, obrigado pela parte que me toca, mas na verdade a gente tá em processo de virar gestor, entendeu? Para montar nosso ELF, isso não é, eu não escondo de ninguém isso, né? Então por isso que para mim não faz sentido, mas provavelmente a gente vai precisar de um analista no time para continuar crescendo e fazendo algumas coisas que a gente acha legal, entendeu? Mas não vai ser eu. Eu tô deixando isso com meus outros dois sócios, o Léo e o Eleu falou que ia fazer, eu tô só falando. Um dia que eu fizer, a gente faz umas brincadeiras legais aí. O pessoal sugeriu algumas coisas que eu gostei, enfim. Mas a gente tem que também tomar muito cuidado, porque a gente tem parceiros muito legais. A gente gosta bastante, sou muito próximo do Danilo, da Tica e tal. Então a gente sempre toma aí. E essa carteira nossa tá muito redondinha ali no. Cara, a gente fez muito movimento massa ali na carteira do Ticker ali. A gente tá mandando muito bem com o auxílio dele, é óbvio, né? Ele fica na lista. Cadê o Physis Paper? Não estava lá no CF nem aqui. Ah, deve estar em viagem, não conseguiu participar aí. Mas com certeza amanhã ele vai estar lá. Mas hoje ele falou bastante no grupo. Eu vi ele falando no grupo. Cadê ele? Acho que ele falou na parte da manhã, ele falou mais. Na parte da tarde eu também realmente não ouvi. Não bate 90? Ah, Luiz, eu acho que você tá muito otimista aí. Da última vez ele bateu 89. Entre 89 e 90 é uma... A grande questão é que eu quero falar assim, olha. Vamos supor que ele bate 90. 90 para cá são 3% de queda. Tá? 3% de queda dá uma queda de 0,5% ali no iFix, ou menos um pouquinho. Então... Eu não coloquei o do Tegar ainda. Deixa eu puxar o do Tegar aqui. Tegar. Resultados do Tegar. A variação da cota não interessa. Fechamento 126, dividendo 1,59. 1,59 dividendo. Vou publicar esse aqui. Pera aí. Aí, publiquei. Agosto Tegar. Eu não sei se eu publiquei duas vezes. Acho que eu publiquei. O Tegar pagando... Hoje, isso é de hoje, de 3 horas atrás. É 1,59, Tegar. É que assim, não me importa se ele vai bater 90, 91, 92. O que importa é que o cara de maior peso vai cair. Então é muito difícil o tijolo continuar levando a galera para pro alto e avante, né? Não dá, não vai ser isso. Então é muito provável que o mercado vai começar a dar queda agora. Pode ser uma queda pontual por conta dos créditos, né, que hoje pesam bastante o modelo do índice. Mas e aí? A questão é que para o índice voltar para um patamar mais... Os tijolos vão cair. E eu, assim, dados os resultados que eu vi, eu não vi alguns tijolos, de fato, podendo... A galera decepcionada com alguns tijolos. Então, pode ser que essa queda não vai ser essa semana, essa queda forte. Não acho que vai ter uma queda menor assim, vamos lá, pensando em números assim, pensando nos caras que estão travando ali. Deve ter uma pequena queda, mas o tijolo, ninguém está com medo de tijolo ainda, né? Porque ainda está todo mundo otimista. Então o tijolo não vai gerar uma pressão de venda. Os caras de IPCA vão, os caras de CDI podem compensar, mas vai gerar uma pressão de venda, mas... O único que me impacta mesmo no índice, impacta no índice, é o Canipe, assim, que é o que a gente olha. Então, beleza, que caia um, volte ali para casa dos três. Então, assim, a festa dos 3 mil não vai ser agora. Pode ser que comece no final do ano que vem. E outra, se a inflação começar a subir por alguns motivos, né? Começou a subir, começa a acontecer alguma coisa, já vai melhorar, né? Já vai melhorar o resultado. E aí, ou seja, os caras do Canipe, por exemplo, com um resultado de inflação maior, pode voltar para casa do 0,9 e 1 real, entendeu? Então, e aí já, cara, aí ele não vai ficar nessa faixa que ele está hoje. Ainda mais, pô, nessa faixa ele está pagando 0,8, cara. Pagando IPCA mais 8%. Então, não acho que vai ficar, entendeu? Assim, Pelo menos é essa a nossa visão. Galera, obrigado a todos aí por falar. Hoje a gente acabou falando só dos resultados, falou um pouquinho dos infras, os infras também. O infra tá sofrendo a mesma coisa que os caras, que os nossos amigos do Bidib tá sofrendo pra caramba também. Bidib. E aí que mostra a diferença, né? Quando um ativo que não tem pressão compradora forte, ou seja, tipo, o Cadif, a segurança, não é a segurança, é o risco-retorno. Eu acho que o risco-retorno é diferente, sim, porque o Cadif, por exemplo, só tem ativos mais de transmissão e o Bidib não. É, comparando, se eu tenho isso, se ele paga, se os dois pagam menos, ambos caem. Qual que é a proporção? Só que esse cara aqui melhor, quando a taxa fica mais óbvia, esse cara volta mais rápido. Esse cara aqui, mesmo com taxa mais óbvia, eu tô falando do Bidib, por quê? Porque não tem força compradora para levar ele para cima. Então todo mundo... Porque o que acontece? O cara não fica agressivo na compra. Quando é um ativo que... Pô, será que... E assim, ele não fica agressivo. O cara não aumenta a eu ia falar aposta, mas não é isso. Ele não aumenta a mão. É muito fácil. O que eu quero te dizer com isso? Por que é diferente? Quando você compra um cara não líquido e com um risco um pouco diferente do outro, um pouco maior, o cara é muito fácil dele... Um Canip, é muito fácil de você chegar num ponto e você ficar com excesso de ativo, né? Vamos lá, você tem uma métrica de ficar 5%, 8%, então, sei lá, uma métrica sua. E aí, para ficar com 15%, 20% de um ativo como esse, você está saindo da sua métrica, mas você não está fazendo isso com um ativo mais arriscado, você está fazendo isso com um ativo menos arriscado. Então, você não sai muito da sua zona de conforto ainda. E você sabe que a taxa sua é boa e que no curto prazo você pode... não ganhar por conta da deflação, que pode continuar, se estender um pouquinho, a inflação ficar baixa, mas no longo prazo, como sua taxa que você adquiriu é boa, cara, no longo prazo você vai ganhar muito mais dinheiro. Entendeu? Pode ganhar no curto, mas no longo você vai, porra, você vai porrar, ou seja, você está trocando o dividend yield, que não deveria importar, por um ganho de capital de 12%, você vai porrar na TIR. Você vai ganhar no rendimento, mas vai porrar na TIR, o que é muito melhor. É, mas os outros caras que você não tem isso, ninguém enche a mão. Por quê? Porque o risco ainda atrapalha. E isso acontece com vários, né? Isso que eu estou citando um caso do Bidib. Isso acontece também em ativos do iFix, né? Onde os preferidos, eles caem, mas até caem num patamar, numa velocidade 3, 4%, enquanto os outros caem 5%. Só que o retorno é muito mais rápido desses outros caras. E isso importa para quem gosta de gerar valor, né? É isso que às vezes as pessoas têm que perceber também. Por isso que não é só dividend yield, por isso que não é só taxa, depende do que você quer. E às vezes você tem que ter paciência para a sua tese se chegar no patamar, entendeu? Galera, obrigado a todos aí. Amanhã a gente volta a trocar uma ideia. Amanhã eu acho que não tem nenhuma live com o gestor. Hoje, vou te marcar hoje. Hoje. Amanhã não tem nenhuma live com o gestor. Amanhã só tem uma conversa. Com o time de gestão, mas eu não tenho uma live oficial. E é isso, pessoal. Amanhã a gente volta a trocar uma ideia. Amanhã eu fiz os papers. Tava todo mundo sentindo sua falta aqui. Não viu lá no grupo, não apareceu. O Léo também abriu um chat lá. Não aconteceu, você não participou. Sexta-feira a gente abre um outro. Galera, obrigado a todos aí, cara. Fico muito feliz de vocês estarem aqui sempre, a gente tá aqui. A gente abriu, olha, não sei se vocês gostam disso, eu abri um Twitter agora, né, Fifácio lá, underline, arroba Fifácio. Não tem, não tem underline, né, é, arroba Fifácio. O meu Instagram, só pra falar uns negócios lá, né. Mas eu não sou muito eu acho que o Twitter dá muita treta. Então, eu abri, eu achei massa, eu quero falar algumas coisas, mas eu vou evitar polêmicas, mas eu tenho medo de não conseguir. Como muitas pessoas já me viram falando aqui. Enfim. Galera, obrigado a todos aí. Marcelo, pergunta isso no CF. Pergunta isso no CF, tá? Isso aqui é mais sensível para responder aqui. Galera, obrigado a todos. Até mais. A gente vai conversando. Oh, mas você tá em todos os canais, cara. Você tá em todos os canais. Aí nem apareceu, nem no CF. Hoje o CF eu acho que só de manhã. Mas tá valendo. Grande abraço, pessoal. Abração, até a próxima aí. Falou. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui. A gente volta a conversar. E um grande abraço. Até mais.